Vamos falar de algumas situações que podem ser consideradas como infrações de trânsito. Para esclarecer as dúvidas, entrevisto o pós-graduado em Planejamento e Gestão de Trânsito, que também é professor em prático e teórico de um centro de formação de condutores de Campo Formoso, professor Juraci de Jesus da Silva Filho. É comum muita gente dirigir, mesmo sem ter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E se de repente uma pessoa não habilitada estiver conduzindo o veículo e se envolver em um acidente, a exemplo de uma colisão entre motos ou entre automóveis, mesmo que ela não tenha provocado esse sinistro, o acidente, essa pessoa deverá custear os reparos ao veículo da outra pessoa, ao proprietário do outro veículo? O que é que diz a legislação sobre isso?
Sobre a questão do piloto ou condutor envolvido em um acidente que não é habilitado, sem ser habilitado, na verdade, aí há uma culpa concorrente, né? Ou seja, onde as duas partes, né, foram erradas. Vamos imaginar que João, não habilitado, passou no sinal verde com a sua vez legal e aí Pedro, com seu, passou no sinal fechado. E avançou o sinal e atropelou o João, ou que seja. Então, nesse caso aí, é preciso que os dois sejam responsabilizados pelas partes que eles cabem. João, o não habilitado, ele vai ter que responder também, né, pela lei do trânsito, pelo Código de Trânsito Brasileiro, que dirigir sem habilitação, pilotação sem habilitação é crime, onde vai estar sendo penalizado aí com a multa de R$ 880,40, né? E Pedro, que foi o causador do acidente, ele vai também estar respondendo criminalmente pela lei de trânsito. É onde ele avançou de sinal, então isso já é um crime, é falta gravíssima também, sujeito à multa, e também pelo fato de ter atropelado. Mas não quer dizer que nesse caso a pessoa sem habilitação que foi vítima tem que pagar, né, assumir o seu dano de forma alguma. Se ela for uma pessoa, né, que ela possa recorrer à situação, ela vai arcar com a parte dela e, a depender do dano, se não entrar em consenso, ela ainda pode entrar, né, na justiça para que ela também possa ser ressarcida do prejuízo que ela tomou no veículo ou de danos, assim que ela prove de maneira correta, com provas materiais, que ela estava na vez dela, que era o sinal aberto para ela. Então ela vai estar respaldada pela legislação de que, por essa parte, ela estava correta, porque o sinal estava aberto. Estava incorreta pelo fato de estar sem habilitação. Mas não quer dizer que a pessoa que não é habilitada foi vítima de um acidente, ela vai ter que arcar com uma e com outra da despesa, não. Pelo contrário, ela é a vítima. Agora, precisa as pessoas terem conhecimento disso, porque muita gente acaba se aproveitando dessa falta de informação e aplicando muitas vezes. A depender do dano, pode até entrar em acordo ali as duas partes envolvidas no acidente, no sinistro, melhor dizendo, né? Que não usa mais acidente de trânsito, mas sim sinistro, pelo fato de ser algo que pode ser evitado. Então, havendo um acordo em comum entre os dois, pode haver um acordo ali, porque se chamar, o órgão responsável pelo trânsito fizer a avaliação certinho, aí vai perceber que realmente a coisa pode ser mais complicada. Então, nesse caso, né, a vítima do acidente que estava na posição legal, hipoteticamente no sinal, ela também vai sofrer uma penalidade, né, administrativa, que vai ter que pagar a sua multa por não pilotar ou dirigir sem habilitação, que aí é uma multa no valor de R$ 880,40. O outro também vai estar respondendo pelo seu ato, que foi o avanço de sinal, que também foi infração gravíssima, que é avanço de sinal, 7 pontos na carteira. E também pelo fato do atropelamento, que foi o sinistro que aconteceu. Então serão duas situações aí que a pessoa que foi a causadora do sinistro, né, que irá também responder. Então é nesse sentido que precisa ser analisado direitinho, né? Porque aí é o que a gente chama de culpa concorrente, né? Onde cada um tem sua parte e, a depender de como seja a questão, pode facilitar ou dificultar esse encaminhamento das partes em acordo aí.
Outra situação, se o condutor for habilitado, mas durante o acidente esqueceu a CNH em casa ou não baixou o aplicativo no celular, o que que poderá acontecer com essa pessoa quando os profissionais de trânsito, a exemplo aí dos policiais rodoviários federais, se a ocorrência foi em BR, ou dos policiais rodoviários estaduais, no caso de BA, ou em via urbana, sendo aí os agentes de trânsito que vão prestar socorro, mas também investigar as causas do acidente. Como fica essa situação?
Quanto à segunda situação, que já acontece o oposto, né? O habilitado é que é o causador do acidente também, né? Só que, infelizmente, ele não está com habilitação no momento. Além de não estar com habilitação impressa, ele não baixou o aplicativo, tá certo? Não baixou o aplicativo para se atualizar. Ou se tivesse com o celular no momento e tiver descarregado, seria do mesmo jeito. É a mesma coisa dele estar dirigindo sem ser habilitado. Então, ele responderia pela infração de estar sem habilitação. Dirigir sem habilitação acaba sendo também infração gravíssima, né? Com 7 pontos na carteira, e aquela multa também no valor de 880 e poucos reais. E ainda teria que responder pelo próprio sinistro causado. Então seriam dois sinistros e duas situações aí em o mesmo ato, né? Então, se a pessoa está habilitada, ela precisa estar com documento que comprove que de fato ela é habilitada, tá? Não adianta você ser habilitado e não portar a sua CNH, seja impressa ou seja, digital. Mesmo que o agente de trânsito, né, o policial, que seja o fiscalizador, faça a consulta no sistema do Detran e comprove que ele é habilitado, só que no momento ele está sem habilitação. Então, isso recai sobre ele também essa responsabilidade de crime no trânsito por não estar habilitado. Então, vai sofrer as punições administrativas do mesmo jeito. Sujeito a ser suspenso a habilitação, também ser cassado, e o veículo também fica retido para outra pessoa, né? Para outra pessoa tirar o veículo dele, uma pessoa habilitada, e até resolver essa questão, né, desse sinistro também. Então, são situações que são semelhantes, mas não são iguais.
Professor Juraci, muita gente ainda insiste em pilotar moto sem usar o capacete. A gente sabe que isso é frequente, por exemplo, na zona rural de Campo Formoso ou de outros municípios que constantemente não têm a presença de um agente de trânsito. Qual é o risco de pilotar uma moto sem estar com o capacete?
Quanto ao risco, aos riscos de pilotar sem capacete, primeiro, meu caro, veja que essa é uma questão, né, de cuidado físico, de cuidado pessoal, de responsabilidade, né, de prudência. Primeiro que você, pelo fato de estar pilotando sem capacete, já está muito claro que você está sujeito, está vulnerável a sofrer um dano muito maior, do tipo um traumatismo craniano. Né? Então, as consequências de um acidente de motocicleta sem o capacete já é muito, muito exposto, né, à gravidade da coisa, tá certo? E quando parte para a questão do Código de Trânsito Brasileiro, ele é muito claro quando que fala a respeito da questão da falta de capacete, da falta de viseira, enfim, né, que é exigido por lei. Então, além de você se proteger, né, do sinistro de uma motocicleta ou outra situação no trânsito, o capacete vai te proteger. E quando parte para a legislação, você vai estar cometendo uma infração que é gravíssima, né? De 7 pontos na carteira, pagando aí quase R$ 300 com multa, e a sua penalidade vai ser a questão da multa. O seu veículo vai ficar retido ali até que se regularize a situação no momento. Porque você vai ter que colocar a viseira, a depender do agente de trânsito, a depender da fiscalização, vai te obrigar que você regularize essa situação. Sua habilitação pode ser até suspensa durante algum período, entendeu? Então tem todas essas consequências aí. Portanto, isso é o que a gente traz, né, como consequência física e questão também administrativa de multa, tudo isso, né? Então, A melhor coisa é o motociclista estar munido desses cuidados, tanto para o físico, tanto também quanto para a questão, né, da legislação, que ela pede e ela orienta para isso.
O que é que deve ser feito para acabar com essa cultura do não uso do capacete, principalmente locais como a zona rural de Campo Formoso e de muitos municípios aqui da nossa região?
O que deve ser feito para isso? Eu, cara, assim, no meu ponto de vista, isso é algo muito simples de ser resolvido. Primeiro, é por uma questão de educação, né? Se a gente pilota, se a gente conduz um veículo, a gente sabe dos riscos que a gente corre, dos riscos que a gente coloca os outros na situação também de perigo. Então, se você acaba sendo uma pessoa educada, prudente, consciente, com certeza você vai adotar posturas, comportamentos em que você vai pensar duas vezes para que você ande de maneira mais segura, tá certo? Então, a nossa cultura de educação para o trânsito, infelizmente, ainda é algo que não está acessível para todos. Então, veja só, essa cultura do não uso do capacete, de usar faixa de pedestre, de ser mais educado no trânsito, isso é uma coisa que, na minha concepção, deveria partir das escolas. Aí já vem essa questão de uma proposição, de uma sugestão. Eu costumo dizer que, infelizmente, quando o processo de educação para o trânsito e no trânsito não partir das escolas, desde o infantil até as universidades, infelizmente, esse nosso índice de sinistro no trânsito nunca vai diminuir. Vai ter paliativos. Porque, veja só, o acesso a transporte, a veículo no geral, acaba sendo cada vez mais precoce. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, pré-adolescentes e jovens já têm acesso a isso muito cedo. Têm acesso ao veículo, mas não têm acesso à educação. Não têm acesso à educação para o trânsito de maneira comum para todo mundo. Então, se parte das escolas, quando ele chegar na parte de pilotagem, de direção, e quando chegar na autoescola, com certeza vai chegar um indivíduo com a consciência mais trabalhada. Então, se a nossa cultura de educação para o trânsito mudar a partir das escolas e não da autoescola para a sociedade, aí a coisa pode ser diferente. Então, o que deve ser feito é isso. Portanto, não adianta fazer campanha de trânsito, muitas vezes, não adianta muito, porque o povo já está mal acostumado, já está mal educado, eu diria, e muitos deles resistem à mudança, né? Resistem à transformação, porque já vem com aquele hábito, com aquela cultura, de que no interior usa assim, e chega na cidade assado, e não se adequa, ou não quer se adequar à mudança. Então, isso acaba gerando um conflito muito grande na sociedade. Então, portanto, eu diria que se partir da educação, né, escolar, familiar, quando chegar na sociedade, no geral, através da escola e na autoescola, com certeza isso seria, né, um pontapé que a coisa pudesse ter um respaldo bem melhor e, com certeza, o nosso índice de acidentes e sinistros no trânsito seria bem melhor. Porque a questão consciência, né, isso, infelizmente, pouca gente tem. Tem consciência dos problemas que são causados no trânsito por falta de um comportamento defensivo, preventivo, né? Mas tem essa deficiência em fazer a coisa certa, como pede, né, a legislação, como pede mesmo a conduta para um bom cidadão, né, e evitar esses acidentes. Então, é basicamente isso que eu vejo que poderia estar melhorando esse aspecto do nosso povo ser mais educado. Partir a educação do trânsito das escolas, das famílias, da base.